Apocalipse 22, 1 a 7. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Glórias a Deus. O apóstolo João, ele recebeu aqui uma completa visão da maravilhosa vida com Deus prometida a cada um de nós. Diante de tantas riquezas espirituais, nós vemos que dá até a impressão que ele tem dificuldade de achar palavras para descrever. As palavras são insuficientes para relatar a grandeza dessa experiência que teremos lá no céu. Ele estava entendendo, ele estava visualizando tudo, mas parece que as palavras eram insuficientes. Mas ele consegue mostrar quadros de forma que podemos entender um pouquinho da riqueza da vida que teremos com Deus no céu. Vivendo com Deus, nós vemos bem claro esse tema aqui. É uma promessa de Deus em Cristo Jesus. É uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa, podermos estar vivendo com Deus. E é o que Deus revela através do apóstolo João como um consolo para a igreja daquele tempo e para nós hoje. Por enquanto, nós entendemos um pouquinho. Nós podemos entender que lá haverá plena satisfação, haverá comunhão santa e também haverá atividades. E isso é muito claro no livro de Apocalipse. Primeiro, nós vemos aqui que há plena satisfação quando estivermos vivendo com Deus. Nos versículos 1 e 2, ele diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui na terra nós sofremos as mais diversas pressões do mundo. Nossa vida aqui na terra é tensa. E muitas vezes o mundo até consegue fazer com que fiquemos insatisfeitos. Mas no paraíso celestial com Deus haverá completa satisfação, plena satisfação. Nós teremos lá o rio da água da vida para saciar toda a nossa sede. Enquanto aqui na terra, muitas vezes até parece que não há como saciar a sede da humanidade, a sede dos crentes. Mas o Senhor Jesus veio para saciar a nossa sede e está nos esperando para saciar a nossa sede lá no paraíso celestial, com Deus Pai, eternamente. Esta satisfação completa, além de saciar a sede na água do rio, da vida, também mostra que teremos estabilidade alimentar. Como que ele oferece esta estabilidade alimentar? O rio da água da vida sempre fluindo. Água pura, abundante. A árvore da vida sempre dando alimento, permanentemente, sem inconstância, sem influência de estações. 12 frutos, um fruto a cada mês, alimento completo para a vida eterna. Nós teremos lá estabilidade, satisfação completa. Isso que eu acho lindo. Quais são as fontes de satisfação plena? O rio da água da vida. A árvore que dá a condição de vida eterna, que dá o alimento para a vida eterna. O que que essa árvore da vida faz? Ela produz mês a mês, eternamente, dando estabilidade para nós, dando equilíbrio. Fala aqui de um alimento espiritual, diferente de tudo que é terreno. Fala de uma árvore também que as folhas dessa árvore são para cura. Quer dizer, lá, conforme está escrito, não haverá doença, não haverá maldição. É para a cura dos povos. Então, lá cessará todo esse sofrimento, toda essa busca por água, por alimento, por cura. Lá nós teremos plena satisfação. Existe vida melhor do que essa? Mesmo tão resumido como a Bíblia nos apresenta, já podemos compreender que é algo imensamente superior à vida terrena. Mas tudo tem um detalhe, tudo tem condições. Só aos verdadeiros crentes Deus permite experimentarem esta plena satisfação. E ele já mostra aos verdadeiros crentes esta plena satisfação a partir daqui da terra, a partir deste mundo, apesar das tribulações. Zacarias 14, 8 diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. E no verão e no inverno sucederá isto. Abundância, satisfação completa, independente da estação do ano. Nós já podemos experimentar esse projeto de vida aqui na Terra. Já foi profetizado essa vida para nós aqui na Terra e na eternidade com Deus. Depende de nós sermos verdadeiros crentes ou não. O paraíso de Deus é lugar de plena satisfação. E lá só entram vencedores. No paraíso de Deus não entram derrotados. A plena satisfação será só para os vencedores. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E como ser vencedor? Ser mais esperto? Ser mais inteligente? Não, o método de Deus é diferente. A inteligência e a esperteza vêm de obedecermos ao que Deus manda. Fazermos aquilo que Jesus nos ensina. E aí nós estaremos vivendo com Deus na eternidade. E encontraremos esta completa satisfação. Vivendo com Deus, nós desenvolvemos comunhão santa. Versículos 3 e 4 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que maravilhoso isso! Todas as pessoas têm sede de comunhão. Todas as pessoas buscam estar com outras pessoas. Todas as pessoas buscam algum tipo de divindade. Mas só existe uma divindade verdadeira, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, o seu Filho, aquele que está sentado no trono, no paraíso celestial. A nova Jerusalém Celestial, nós podemos ver no livro do Apocalipse, que é uma cidade bem populosa. Essa cidade, a Jerusalém Celestial, ela recebe todas as nações, nações inteiras. E ela forma assim a nação santa, lá eternamente com Deus. Multidões, Apocalipse 21, 24 e 26, mostra o tamanho da população da Jerusalém Celestial. Mas, mesmo sendo multidões, todos são iguais, iguais em santidade. Todos estarão na mesma comunhão com Deus e uns com os outros. Isso que é importante nós treinarmos desde aqui. A santidade e a comunhão santa, igualdade pela palavra de Deus, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Além da comunhão santa, além da santidade, temos uma outra coisa lá, que não temos aqui na Terra ainda, nem a mostra. Lá nós veremos a face de Deus. Homem nenhum viu a face de Deus aqui na Terra. Tem descrições assim, que Deus falou face a face, mas é apenas uma linguagem. Mas a promessa é que lá nós estaremos em perfeita comunhão com Deus e veremos a face de Deus. Nós conheceremos Deus assim como Ele nos conhece. Teremos comunhão. E quando há comunhão, as pessoas olham umas para as outras. As pessoas conhecem a face umas das outras. Aqui na Terra nós somos constantemente, frequentemente, tentados a nos afastarmos de Deus. O mundo forçosamente quer roubar nossa comunhão com Deus. Mas lá no paraíso, na condição de vencedores, lá a comunhão será eterna. Ninguém mais conseguirá roubar, ninguém mais conseguirá nos tentar. Lá será comunhão eterna. Mas o vencedor tem que se esforçar. Lá estarão os vencedores. E Mateus 11, 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Então, exige esforço. O vencedor é uma pessoa dedicada. É uma pessoa que persevera, que luta, que guerreia. Nós temos todas as condições de luta, de guerrear, para sermos vencedores, porque Deus prepara essa condição. O próprio Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito. Somente os vencedores eram prontos para a comunhão santa. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus falando isso ao apóstolo João. Somente os vencedores estarão prontos para essa comunhão santa. E quem vencer, a promessa é: falo-ei coluna no meu santuário, e dali jamais sairá. Isso é maravilhoso. E também, outra promessa: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 21, 23 também diz: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glórias a Deus. Nós precisamos ser esses vencedores para estarmos lá eternamente desenvolvendo comunhão santa com Deus e uns com os outros. E o Espírito Santo pergunta para cada um: você quer estar em comunhão com Deus na ceia das bodas do Cordeiro? Lá será um eterno banquete, uma eterna festa alegre com Deus e com os santos. Apocalipse 19, 7 a 9 fala sobre isso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Alegremos-nos e exultemos e demos glórias a Deus. Devemos viver dando glórias a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É chegada a hora de estarmos vivendo com Deus, porque o tempo aqui passa rápido. Quando menos esperamos, estaremos eternamente na presença de Deus. Se houver desobediência, eternamente afastados de Deus. Então, nós precisamos tomar posse das palavras do Senhor Jesus, das promessas do Senhor Jesus, e tomarmos cuidado. Esta comunhão santa que nos espera na eternidade, aqui já é um ensaio. Como que alguém vai estar na vida eterna em plena comunhão com Deus e com os santos se não desenvolve essa comunhão aqui na terra? Se não desenvolve a comunhão com Deus pela leitura da Bíblia, pela oração? Se não desenvolve a comunhão com Deus pela obediência à palavra de Deus? Se não desenvolve a comunhão com a igreja? Como terá direito a esta comunhão santa na eternidade? Será impossível. Vivendo com Deus, nós também teremos atividades. Isso aqui eu acho maravilhoso também. Lá não será uma vida sem movimentação, não será uma vida de um eterno sono, não será uma vida improdutiva. Lá nós teremos atividades. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Descrições aparentemente vagas, mas já é motivo de muita alegria saber que estaremos todo o tempo debaixo da luz de Deus. Imaginem quando sofremos aqui dias de céu nublado, dias de frio, e lá estaremos sempre debaixo da luz de Deus, o eterno sol de Deus. Isaías 60, 19 também fala dessa eterna luz de Deus sobre nós. E também lá nós teremos serviços próprios de servos. O servo presta serviço. O escravo presta serviço. Aqui a palavra servo no original é escravo mesmo. O escravo trabalha. Mas lá nós seremos escravos por amor. Amor a Deus. Deus nos amando. Então nós teremos serviços próprios. Cada um terá serviço constante lá. Um outro serviço que é bem claro aqui é o serviço de adoração. E lá nós o adoraremos. E outra coisa também que é bem clara aqui: reinaremos com Deus. Reinar é participar do governo. É serviço. É trabalhar. É motivo já de muita alegria, exultar de alegria, porque lá no céu não haverá enfado, não haverá monotonia, nada será monótono, nem haverá o peso do mundo lá. Lá será a manifestação do amor de Deus, exercendo atividades para Deus, para a glória de Deus, e certamente, com muita alegria, cada um estará fazendo isso, porque estará vivendo a perfeita santidade na presença de Deus. Mas nós precisamos, para chegar lá, para termos atividades vivendo com Deus na eternidade, precisamos aceitar o convite do Senhor Jesus. Aí, multidões dizem, mas eu já sou salvo. Eu estou na igreja. Eu faço isso, faço aquilo. Mas, para ser um salvo, ser alguém que aceitou o convite de Jesus, precisa viver os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, para que possa viver com Deus na eternidade. E Jesus disse, vinde a mim. Aqui nesse mundo é lugar de canseira, é lugar de peso, de cargas. Nós precisamos largar toda essa canseira, toda essa carga que o mundo impõe sobre nós, e estar indo a Jesus. Jesus diz, vinde a mim, mas multidões estão dizendo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para me reunir, fazer um culto no lar. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Muitos estão dizendo, eu sou crente, mas não tenho tempo. Sou crente, mas não tenho tempo. É um mentiroso quem fala assim. Porque se está dizendo que é crente e não tem tempo para Deus, então não é crente. É um incrédulo. Então nós precisamos aprender a ser crentes verdadeiros. Viver o convite do Senhor Jesus. E estarmos vivendo intensamente, já aqui na terra, o serviço santo, as atividades do reino de Deus. Jesus nos ensina a vivermos essas atividades do reino de Deus aqui na terra. Então nós precisamos aceitar o convite do Senhor Jesus, receber o amor dele, a capacitação que ele tem para nós, receber o Espírito Santo verdadeiramente, que nos dá as condições de exercermos atividades no reino já aqui na terra. Porque ninguém vai para o céu se não tiver atividade aqui. Ninguém vai ter atividade no céu se não tiver atividade aqui já no reino de Deus, aqui na terra. Então nós precisamos tomar posse dessas verdades, porque senão não haverá vida com Deus na eternidade. Irá para a ausência de Deus, e a ausência de Deus se chama inferno. E nós devemos então nos prepararmos para estarmos vivendo com Deus na eternidade. Existem muitas vagas para trabalhar com Deus no céu. Milhares e milhares de vagas. As pessoas ficam aqui brigando por vagas na terra, para isso, para aquilo. Ficam deixando de ir na igreja para garantir uma vaga aqui na terra, nesse ou naquele emprego. Mas a vaga mais importante que nós devemos lutar por ela é a vaga para termos vida eterna com Deus no céu. E lá tem muitas vagas. Jesus já foi preparar o lugar. E o lugar já está pronto. Agora depende de cada um de nós. Da nossa disposição. E não há melhor remuneração. As vagas aqui da terra oferecem condições diversas de remuneração. Mas a melhor remuneração é quando ocupamos esta vaga no reino de Deus. E nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nós devemos olhar para as atividades aqui da terra, devemos exercer atividades profissionais, sem que essas atividades impeçam as nossas atividades no reino de Deus. Quando nós colocamos as atividades do mundo acima das atividades no reino de Deus, como poderemos um dia viver com Deus? Se nós escolhemos aqui neste mundo viver com as coisas do mundo, viver para o mundo, então nós precisamos fazer as atividades próprias da terra, próprias desse mundo, sem nos afastarmos de Deus, colocando conforme ensina o Senhor Jesus, em primeiro lugar, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Aí sim, nós estaremos andando de forma correta, cumprindo todos os preceitos de Deus, todos os mandamentos de Deus, para que possamos viver eternamente com Deus no céu. Vivendo com Deus. Eu estou hoje vivendo com Deus? É uma pergunta que cada um deve fazer. Ou será que eu estou vivendo com Deus só quando coloco a cabeça no travesseiro? Ou só no fim de semana, quando tenho um momento para culto? Ou só uma vez por mês na Santa Ceia, que eu escolho viver com Deus? Então, nós precisamos sempre estar nos posicionando diante de Deus, para não pararmos de viver com Deus aqui na Terra e termos vida com Deus na eternidade. Pense bem, como você está gastando sua vida aqui na Terra? A vida, ela sofre desgaste. Nós vamos envelhecendo, envelhecendo, até que um dia, é como uma vela, até que um dia queima todo o combustível e a vela se apaga. Mas a vida é diferente de uma vela. A vida tem espírito, tem alma. E quando nós nos apagarmos essa chama da vida terrena, se estivermos em Cristo, aí apenas mudamos de estágio. Passamos a viver com Deus na eternidade. Então, mas isso depende de como estamos gastando a nossa vida aqui na Terra. Será que a minha vaga, a sua vaga para o serviço santo está garantida no paraíso celestial com Deus? Ou será que nós apenas pensamos que temos uma vaga nos aguardando lá no céu? Será que nós apenas, teoricamente, achamos que tem um lugar para nós lá? Esse lugar está preparado de fato, se de fato somos verdadeiros crentes hoje. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Feliz é quem lê palavra de Deus. Feliz é quem ouve as palavras do Senhor Deus. Feliz é quem guarda, quem pratica as coisas escritas na palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa prática cristã diária para não corrermos risco de perdição eterna. Devemos, de fato, ser bem conscientes para que possamos viver com Deus na eternidade. Amém, família abençoada?
Amém.
Glórias a Deus.